Rádio Fiscar Notícias.
Jair Bolsonaro segue estável e com função intestinal em recuperação.
Novo presidente do Supremo Tribunal Federal afirma que urnas eletrônicas são totalmente confiáveis.
Intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro completa 7 meses com aumento de tiroteios e mortes em confrontos.
Golpe pelo telefone. Polícia prende 29 suspeitos de integrar quadrilha que furtava contas bancárias.
Fugitivos do presídio do PB1 são incluídos na lista da Interpol.
Embaixada da Guiné Equatorial cita violação grosseira sobre milhões apreendidos com vice-presidente.
Biblioteca comunitária cedia ações voltadas ao Setembro Amarelo.
Estudantes da UFSCar criam solução para o transporte de bicicletas em ônibus.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 32 minutos desta segunda-feira, dia 17 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a informação de que o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, segue estável na unidade de terapia semi-intensiva e com sua função intestinal em recuperação, segundo informou o boletim médico mais recente divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda de acordo com o Centro Médico da Zona Sul de São Paulo, Jair Bolsonaro continua em jejum oral, recebendo nutrientes na veia e sem febre. E ainda segue com medidas de prevenção de trombose venosa e realizando alguns exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, acrescentou o comunicado.
Ontem, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a possibilidade de perder a eleição na fraude para o candidato do PT, Fernando Haddad, é concreta. O PT, abre aspas, o PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico, afirmou Bolsonaro. Por outro lado, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2014 a 2016, disse que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis e que Bolsonaro sempre foi eleito por meio desse equipamento.
Abre aspas. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos, 6 meses antes da eleição. Também para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lembrou o ministro que complementou. Abre aspas. Tem gente que acredita em Saci Pererê.
O ministro Dias Toffoli lembrou ainda que uma auditoria nas urnas pedida pelo PSDB em 2014, depois das eleições presidenciais daquele ano. Ao final, técnicos contratados pelo partido concluíram que não era possível fazer uma verificação externa dos votos. Abre aspas, eles gastaram mais de 4 milhões e chegaram à conclusão de que não houve nenhum tipo de fraude nas eleições, concluiu o ministro.
Segurança.
Nós voltamos a falar da Operação Rádio Patrulha, que investiga um esquema de superfaturamento de contrato para manutenção de estradas rurais para o pagamento de propina para agentes públicos. Operação essa que prendeu o ex-governador do Paraná e candidato ao Senado Beto Richa, a mulher dele e mais 13 investigados que já foram todos soltos pelo ministro Gilmar Mendes. O novo fato é que o corretor de imóveis Carlos Alberto Albertini, ou melhor, desculpa, Carlos Augusto Albertini, disse em depoimento ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado que o contador da família Richa, o Dirceu Pupo, um dos alvos da operação também, tentou atrapalhar as investigações. Ele estaria preocupado com uma negociação que foi feita no ano de 2013 sobre a venda de salas comerciais para André Richa, um dos filhos do ex-governador.
Segundo o corretor de imóveis, essa negociação teria durado aproximadamente 10 dias. O corretor contou aos promotores do GAECO que André Richa foi o primeiro a procurá-lo para comprar as salas comerciais e que depois as negociações passaram para o contador de seu pulpo e que o valor fechado foi de R$2.200.000. Desse total, 800 mil foram pagos com um apartamento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E quase R$1.500.000 foi dado em dinheiro vivo, levado por pulpo em uma mochila e foi entregue para a esposa do dono das salas comerciais, de acordo com a versão do corretor. Albertini relatou então que pulpo marcou um encontro e pediu que ele e o vendedor do imóvel não revelassem que parte do pagamento foi feito em dinheiro vivo.
O Ministério Público do Paraná afirmou que não é possível dizer ainda se o dinheiro usado na compra dessas salas veio de propina. Já o advogado Gustavo Pereira, que defende Dirceu Pupo, disse que os atos praticados pelo contador em nome da família Richa foram legais e que serão devidamente esclarecidos. Também disse que são falsas as acusações e ilações lançadas e que ele jamais buscou atrapalhar as investigações, que ao contrário até sempre teve à disposição das autoridades para colaborar, foi o que disse o advogado. Ele declarou ainda que Dirceu Pupo não orientou qualquer testemunha sobre o que deveria ou não testemunhar.
Já a defesa de Beto Richa disse que a versão contada pela testemunha é inconsciente e desprovida de provas. Os advogados argumentaram ainda que Beto Richa jamais procurou o proprietário do referido imóvel ou enviou intermediários para solicitar que possíveis fatos relacionados ao negócio imobiliário fossem omitidos.
E a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro está chegando ao seu sétimo mês. E se, por um lado, houve uma redução nos números de roubo de carga e de veículos, as mortes em confrontos e os tiroteios aumentaram e estão crescendo aí numa proporção histórica. Para se ter uma ideia, em agosto do ano passado, antes do decreto, 70 pessoas morreram em confrontos com a polícia. Já em agosto desse ano, foram 175 mortes. São quase 6 mortes por dia. Um aumento aí de 150%, o que é o maior número já registrado pelo Instituto de Segurança Pública, que divulgou esses números.
Essa opção do governo federal também não surtiu muito efeito na redução do poder de fogo do tráfico. Entre fevereiro e junho, as forças de segurança apreenderam 232 fuzis, 24% a menos que nesse mesmo período em 2017. A intervenção também continua devendo respostas à população, como a identidade dos assassinos e dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco.
A Secretaria Estadual de Segurança disse, por sua vez, através de nota, que está analisando os dados do Instituto de Segurança Pública. Sobre o aumento do número de mortes em confronto, a Secretaria disse que está relacionada à recuperação da capacidade dos policiais e também à atuação das forças na mancha criminal para coibir delitos. A secretaria disse ainda que o aumento dessas mortes tem sido provocado pelo comportamento irracional dos criminosos.
E hoje de manhã, 29 pessoas foram presas por suspeita de participação em uma quadrilha responsável por furtar mais de R$30 milhões de contas bancárias em um ano. Foram ao todo 43 mandados de prisão e mais de 40 de busca e apreensão em 8 estados do país. 237 suspeitos foram denunciados. Computadores e telefones celulares foram apreendidos. Em Ponta Grossa, no interior do Paraná, foi preso o cantor sertanejo Rick Ribeiro. Ele seria um dos hackers do grupo e usaria o dinheiro das fraudes para financiar os seus clipes. Os envolvidos responderão por lavagem de dinheiro, furto qualificado e organização criminosa.
É isso mesmo, esse grupo que tinha como vítimas tanto pessoas físicas como grandes empresas estaria atuando aí há mais de uma década. E com o acesso a dados cadastrais sigilosos, esses suspeitos entravam em contato com as vítimas, se passavam por funcionários de bancos e, de forma leviana, forjavam um processo de atualização de cadastro. Tinha até direito a número de protocolo, para vocês terem uma ideia. Essas vítimas, elas eram direcionadas para uma página clonada na internet e os suspeitos indicavam certos números para que essas pessoas digitassem numa barra de rolagem do computador. E assim, os hackers tinham acesso a dados sigilosos e posses de senhas dessas pessoas e transferiam aí altas quantias para diversas contas de laranjas. Uma outra parte da quadrilha, então, entrava em ação seguindo até as agências bancárias para efetuar o saque.
Dezenas de pessoas identificadas na investigação eram usadas para a compra de apartamentos e casas também. Os acusados costumavam esbanjar e aplicavam as quantias subtraídas em imóveis e carros de luxo. Vale lembrar que em agosto do ano passado, a justiça já havia expedido 33 mandados de prisão contra integrantes da quadrilha.
16 horas mais 42 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias. A gente segue falando de segurança, pois os nomes dos 45 presidiários que seguem foragidos do PB1, o Presídio de Segurança Máxima de João Pessoa, na Paraíba, que teve uma fuga em massa na semana passada, foram incluídos na lista laranja da Interpol. Isso quer dizer que eles representam uma ameaça grave e iminente à segurança pública.
Mais da metade dos 47 fugitivos recapturados do presídio PB1 foram localizados a partir de telefonemas anônimos da população de João Pessoa, tanto pelo 190 quanto pelo Disque Denúncia, o 197. O último fugitivo recapturado foi localizado na casa da esposa, embaixo de uma cama, no sábado.
15 comunidades Yanomami da região de Surucucu, no município de Alto Alegre, no norte de Roraima, apreenderam 3 aviões e também servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Isso aconteceu após a morte de 2 crianças indígenas em um período de 10 dias. Os indígenas têm exigido a saída do coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, que é o Rosicler de Jesus Oliveira, para liberar os aviões e também os servidores. Inclusive, esses aviões que estão apreendidos são contratados pela própria secretaria para transportar equipes de saúde e medicamentos para essas comunidades. Eles estão detidos numa pista de pouso que é usada para descarregar e fazer a distribuição desse serviço. Até agora, ninguém está ferido e também não houve conflito ou atos de violência. Os manifestantes informaram que os profissionais de saúde só estão sendo impedidos de sair da região, mas que não estão sendo ameaçados.
Conforme os Yanomami, as comunidades mais isoladas que recebem serviços de saúde por meio de helicópteros ficaram 90 dias sem atendimento porque o veículo não estava fazendo voos. Eles também relataram que a malária aumentou muito na terra indígena Yanomami, tanto no Amazonas como em Roraima. Os manifestantes disseram ainda que o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami não mantém um diálogo com as comunidades e não atende às demandas da população. Mais de 3 mil indígenas vivem na região.
E a Embaixada da República da Guiné Equatorial classificou como violação grosseira da prática diplomática internacional a ação da Receita Federal Brasileira, que resultou na apreensão de 16 milhões de dólares em dinheiro e relógios de luxo com a comitiva do vice-presidente do país. O órgão também diz que a viagem obteve autorização diplomática e que foi tramitada formalmente com as autoridades brasileiras, mais especificamente com o Ministério das Relações Exteriores, e que será lavrada uma nota de protesto formal e oficial junto das instâncias adequadas no sentido de reparar integralmente a situação que foi criada.
Abre aspas, tal atitude de violação grosseira da prática diplomática internacional não teve outro objetivo que não seja o de criar um embaraço totalmente gratuito ao senhor vice-presidente da Guiné Equatorial e ao país que ele representa, diz a embaixada da Guiné Equatorial.
Como nós informamos na edição desta manhã do Rádio Fiscar Notícias, na última sexta-feira, a comitiva vinda de Malabo, né, que é a capital da Guiné Equatorial, com o Teodoro Obiang Mang, que é vice-presidente do país e também filho do ditador Teodoro Obiang Mbassogo, que está no poder lá há 38 anos, e mais 10 pessoas que estavam com ele, desembarcou em Viracopos, em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Quando eles desembarcaram, foram apreendidos em espécie com eles quase US$ 1,5 milhão de dólares e outros R$ 55 mil, além de 20 relógios de luxo, um deles até cravejado de diamantes, avaliado aí em US$ 3,5 milhões de dólares. A delegação carregava no total 19 bagagens. Em duas delas foi encontrado tudo isso que a gente disse. Nas outras, tinham principalmente roupas e foram todas liberadas.
Sobre o conteúdo das malas e a visita ao Brasil, o secretário da Embaixada da Guiné Equatorial, Lemínio Akuben Mikui, explicou às autoridades que Mangue faria tratamento médico e que 1,4 milhões de dólares seria utilizado em missão oficial posterior, com destino a Singapura. Já os relógios seriam de uso pessoal do vice-presidente. A comitiva deixou o Brasil ontem e o vice-presidente não chegou a realizar tratamento médico antes de seguir viagem.
E o jovem de 17 anos que fugiu da Fundação Casa de São Carlos no final de agosto, durante uma aula de jardinagem, foi apreendido pela Polícia Militar. Uma denúncia levou os policiais ao adolescente que, no momento da abordagem, se identificou com o nome de um primo para tentar evitar que fosse reconhecido.
O adolescente havia fugido da unidade 17 dias atrás. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz correu em direção ao muro, escalou a parede e saiu. Funcionários tentaram impedir, mas não conseguiram. O jovem correu em direção a uma empresa e não foi mais visto. Agora, ele foi detido e recolhido novamente para a Fundação Casa.
Saúde.
Dados da Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostraram que os 18 milhões de novos casos de câncer neste ano devem tirar as vidas de mais de 9 milhões e meio de pessoas em 2018. Isso representa uma em cada 8 mortes entre homens e uma em cada 11 mortes entre as mulheres. Em 2012, quando a última pesquisa desse tipo foi publicada, houve pouco mais de 14 milhões de novos casos, sendo que 8 milhões e 200 mil pessoas morreram por causa da doença. Esse aumento, segundo os analistas, se deve a vários fatores, como desenvolvimento social e econômico e também pela população estar maior e mais velha.
Segundo o relatório, o câncer de pulmão causado fundamentalmente pelo fumo é a principal causa de morte por câncer em todo o mundo. O câncer colorretal, seguido por câncer de próstata e o câncer de estômago, também estão no topo da lista.
Esses novos números enfatizam, né, que ainda há muito a ser feito para tratar esse aumento alarmante do câncer. E também de que a prevenção tem um papel central a ser desempenhado, não é? Políticas eficientes de detecção precoce precisam ainda aí ser cada vez mais implantadas urgentemente para ajudar a controlar essa doença devastadora, não só no Brasil, mas em todo o planeta.
Ainda sobre saúde, nesse mês de setembro, a Biblioteca Comunitária BCO aqui da UFSCar vai sediar uma série de ações como parte da campanha Setembro Amarelo, que visa conscientizar sobre a prevenção ao suicídio.
É isso mesmo. E amanhã, dia 18 de setembro, a partir da 1 da tarde, acontece um dos debates dessa programação que vai falar sobre saúde mental na universidade, com a psicóloga Thalise Pereira, que é inclusive mestra pelo programa programa de pós-graduação em educação aqui da instituição. A programação completa e mais informações estão disponíveis no portal da UFSCar, em www.ufscar.br. Todas as atividades são de graça, qualquer pessoa pode participar e não precisa nem se inscrever.
E nós continuamos falando sobre saúde, pois a UFSCar lançou um projeto para criar uma política de saúde mental da universidade em parceria com o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nos últimos tempos, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar identificou uma crescente demanda por atenção em saúde mental nos serviços de assistência estudantil e, por isso, resolveu trabalhar na construção de solução para este grave quadro.
Neste momento, um dos objetivos desse projeto é aproximar a rede assistencial da UFSCar com a rede assistencial das cidades, onde existem campi da universidade, para que possa ser construída linhas de cuidado em parceria. Sendo assim, estão sendo capacitados gestores e trabalhadores da UFSCar, mas também das redes assistenciais de São Carlos, Arara, Sorocaba e dos municípios que ficam ali em torno do campus Lagoa do Sino, como Buri, Campina do Monte Alegre e Angatuba, para que todos possam lidar com essa situação. A ideia, como eu disse, é construir essas linhas de cuidado para diminuir aí problemas como ansiedade e a depressão no ambiente universitário.
A jornalista Kelly Godoy tem mais informações sobre a implantação dessa política de saúde mental da UFSCar. Ela nos traz mais informações e fala da Franci Bach, pró-reitora adjunta de assuntos comunitários e estudantis, do psiquiatra Manuel Desviati, da assistente social, e Raquel Fujita, e também da psicóloga Daniela Gonzalez. Vamos ouvir a reportagem.
Profissionais das redes de atenção psicossocial dos municípios de Campina do Monte Alegre e Angatuba, na UFSCar Campus Lagoa do Sino. Eles participaram de uma oficina para a criação da política de saúde mental da UFSCar em parceria com o SUS.
Essa é a primeira etapa, o projeto vai acontecer em três momentos agora, em outubro e dezembro, então essa é a primeira rodada. E Lagoa do Sino é a última oficina dessa primeira rodada.
Um dos objetivos é a integração para melhorar o atendimento.
Serviço de assistência social, integrado ao serviço de saúde, integrado à universidade. Então a ideia é que as pessoas que compõem os diversos serviços da cidade possam se conhecer e trabalhar de uma maneira integrada.
O projeto conta com a assessoria do pesquisador espanhol Manuel Desviati.
Esse é o projeto. O projeto implica conhecer e capacitar. Al final, se trata de capacitar multiplicadores, que cerca de 300 pessoas.
Para os profissionais da saúde, é importante ter essa aproximação com a UFSCar.
A universidade, com todo esse aparato que ela tem de conhecimento e informação, ela está promovendo essa transmissão de conhecimentos aos profissionais que estão tão debilitados e defasados nesse conhecimento no dia a dia.
E quem ganha com a integração da UFSCar com os profissionais do SUS são os pacientes.
Quando você junta os saberes, você amplia o saber de todo mundo, né? E nisso a gente consegue ter muito mais resolução, mais efetividade nessas ações.
É isso mesmo, tá aí então, é de extrema importância esse projeto. Muito obrigado a Kelly Godoy pela matéria. E se você ficou interessado, tem mais informações lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com os seus amigos.
Transporte.
E ciclistas que viajam para competições, os que gostam de fazer trilhas e aventuras, ou mesmo aqueles que andam de bike no dia a dia. Todos têm reclamação em comum. O transporte da bicicleta que é sempre um problema no cotidiano destas pessoas. E pensando em atender essa necessidade, um grupo de estudantes da UFSCar, formado por alunos de engenharia civil e de produção, desenvolveu um projeto que possibilita o transporte de bicicletas em ônibus sem precisar desmontá-las. Olha só que legal. E quer saber como funciona? É um sistema prático de fácil instalação e o custo inicial é de R$ 40,00. Que permite que as bicicletas de diferentes modelos e tamanhos entrem no bagageiro em posição de uso e sem precisar ser desmontada. E mais, sem a utilização de ferramentas.
Genial, não? O sistema foi criado pelo Bruno Joaquim Lima, pelo Matheus Polacchini, pelo Renan Lamas e pela Paola França, durante 3 dias da Bike Brasil Expo 2018, que é a maior feira de bicicletas da América Latina, que recebe aí atletas, profissionais e amadores e também as principais marcas do segmento. E mais, viu? O protótipo desse projeto venceu o desafio Bike Bus 2018, que foi fruto de uma parceria inédita no evento, na qual a Viação Cometa convidou alunos da universidade para desenvolverem aí a melhor maneira de transportar bicicletas em suportes seguros e funcionais dentro dos bagageiros dos ônibus da companhia. Isso mesmo. Durante o evento, o projeto foi apresentado a uma banca julgadora formada por integrantes da própria aviação, da universidade, dentre outros, e foi considerado mais criativo, inovador, com qualidade técnica, excelência operacional e com foco no cliente.
E para desenvolver o projeto, a equipe conversou com atletas amadores, vendedores e até mecânicos para descobrir os desejos e as necessidades deste público. Até o momento, o projeto só foi desenvolvido em software 3D. A previsão é de que ainda este ano seja feita a patente intelectual para que o grupo inicie a produção do protótipo real, mas ainda não há data para ela ser, lançado no mercado.
Luína Almeida conversou com o Matheus, com o Renan e com a Paola para falar mais sobre essa experiência intensa do desenvolvimento do projeto. Eles falaram sobre o que os motivaram, sobre os desafios da competição, os critérios seguidos, sobre a integração entre alunos de cursos diferentes, sobre a importância de maratonas como essa e, claro, sobre os próximos passos do grupo. Vamos ouvir.
Tem como contar, assim, como que é mais ou menos esse suporte? Paola.
Ele é um suporte realmente bastante flexível e bastante prático, porque a instalação dele dentro do bagageiro do ônibus, ela é bem simples e fácil, então não vai tomar muito tempo do funcionário que vai fazer essa instalação. E a flexibilidade dele é grande porque ele se adequa aos diferentes tipos de bicicleta. Então a gente viu bicicletas de mountain bike, bicicletas de corrida, e elas têm características muito diferentes entre si. Até mesmo bicicletas de criança a gente vai conseguir transportar de maneira segura. Então é mais ou menos isso que a gente projetou para esse suporte.
O que motivou vocês a participarem do desafio, Renan?
Isso começou numa conversa nossa, que a gente estava... Eu falei que eu queria trazer muito a minha bicicleta da minha cidade, que é Campo Grande. E é muito longe, meus pais mal vêm de carro. Pedir para algum amigo ou conhecido trazer um carro também é um pouco chato. A bicicleta é grande. E eu vi o ônibus como a melhor solução. Só que o ônibus não tinha estrutura nenhuma. Por exemplo, a bike seria jogada lá dentro, ela não tem nenhuma estrutura de segurança. E eu vi também que na internet tem muita gente reclamando das empresas disso, que bicicletas foram danificadas, que teve problema na justiça. Então, eu olhava aquilo e via que a minha solução era ter que comprar uma bicicleta aqui em São Carlos, se eu quisesse andar. E aí eu fiquei um pouco indignado com isso e fui comentar com eles. Ah, gente, pô, vou ter que comprar uma bicicleta aqui em São Carlos, eu quero andar. Aí a Paola chegou pra mim e comentou, pô, tá tendo um desafio ali da Cometa, eles querem dar um jeito de colocar bicicletas dentro de bagageiro. Aí a gente se entusiasmou, conversou um pouquinho melhor, se juntou, teve umas ideias bem bacanas e acabamos enviando a proposta. Foi bem uma necessidade, assim.
Paola?
E ainda tem um outro fator também, que eu e o Bruno, nós somos alunos da Engenharia Civil, o Bruno é um outro membro da nossa equipe, e a gente tá estudando agora no final do curso a ênfase de Engenharia Urbana. E é muito importante para a gente, nesse segmento, saber e ver a integração entre os modais de transporte e como a mobilidade precisa, hoje em dia, ser sustentável. Então, isso para a gente também foi uma oportunidade de colocar em prática o que a gente vê no nosso curso.
E como foi essa experiência para vocês, Matheus?
Foi sensacional, desde a gente ter que se juntar, começar a pensar em ideias de como solucionar isso, botar a mão na massa mesmo, que muitas das vezes na faculdade mesmo a gente acaba não fazendo. Ter a perspectiva de realmente isso ser utilizado mais para frente, então a gente ficou bem motivado. E aí a gente ir para São Paulo, participar dessa competição numa feira gigantesca, que é a maior feira da América Latina de bicicletas, e ter contato com vários tipos de clientes, fornecedores desse meio de bicicletas, foi sensacional, muito diferente, acrescentou muito. E sinto que a gente se desenvolveu também. Nossas capacidades de empreendedorismo, de pensar, desenvolver análise de mercado, um monte de coisas relacionadas. Então sinto que foi um crescimento muito legal, a gente se divertiu muito também, ir para São Paulo, participar da competição, ficar voltado só para isso, uma competição que você ficava de manhã, tipo, chegava de manhã e saía só à noite, e vivendo isso por 3 dias praticamente, foi muito legal.
Pela descrição de vocês, foi um momento muito intenso. Quais foram os desafios para desenvolver um projeto em tão pouco tempo?
O principal desafio era realmente o tempo, era muita coisa que a gente queria fazer e realmente botar isso na prática, pensar, não dava só pra gente jogar a ideia lá, não, a gente tinha que estruturar, a gente tinha que planejar, a gente tinha que ver se aquilo era viável. Então acho que esse foi o principal problema nosso, assim, problema não, desafio, né? E a gente conseguiu, pra driblar um pouco isso, a gente acabou separando um pouquinho, dividindo tarefas, fazendo, se preparando mesmo, para tentar fazer um pouco de tudo, fazer um projeto mesmo. O que a gente queria era apresentar uma ideia, uma coisa que fosse bem... para ser vendida para eles mesmo, nesse intuito. E acho que isso foi bem legal.
E, além disso, uma coisa que pode ser até uma dificuldade ou não, mas foi uma coisa que a gente visou mais que até que outros grupos que, lá durante a competição, foi que muitos grupos se prepararam inicialmente, já tinham um projeto bem definido antes de começar a competição. Nós tínhamos também, só que nós que realmente quisemos aproveitar todo o ambiente da feira que a gente estava inserido ali para coletar mais informações e fazer um projeto melhor. Então, o nosso primeiro desafio foi realmente ter esse contato com ciclistas, entender realmente as necessidades deles, porque não vai ser só um tipo de ciclista. Por exemplo, o Renan, ele é um mais casual, queria trazer a bike dele aqui para ele andar aqui em São Carlos. Mas tem muitos ciclistas que viajam para fazer trilha, viajam para competições e eles têm outras necessidades. Então, identificar essas necessidades, conseguir conversar com todos, foi a principal coisa que a gente necessitou, foi um desafio. E por causa da gente ter esse contato e buscar isso, eu sinto que foi o nosso diferencial para conseguir ganhar a competição.
Paola, deu para perceber aqui pelo clima de vocês que vocês já eram amigos antes da competição, vocês já tinham aí uma integração e vocês também são de cursos diferentes. Você acha que é importante essa integração para desenvolver projetos, para a própria formação dentro da faculdade?
Com certeza, foi bem importante. A gente realmente já se conhecia, já eram amigos, mas eu acredito que passar esses 2, 3 dias aí bastante tempo junto, voltados para o mesmo objetivo, se dedicando todos de maneira muito intensa, foi muito bom para a gente pessoalmente e profissionalmente também, porque a gente conseguiu aprender muito um com os outros. E também essa questão de a gente fazer cursos diferentes foi muito bom, porque cada um tem uma visão, cada um tem um tipo de pensamento e isso pôde agregar bastante no nosso projeto.
Uma coisa muito legal, acho que a gente fez, foi a gente ficar junto ao final de semana inteiro. A gente foi para realmente ficar juntos, então a gente acabou pegando um Airbnb ali perto do evento para ficar realmente juntos. E por a gente ser amigos e de diferentes cursos, a gente tinha diferentes visões, só que a gente sabia conversar, a gente sabia assistir, a gente sabia... Às vezes a minha ideia não era apoiada, uma outra ideia era tomada, diferente da minha, mas eu ajudava eles naquela ideia porque a gente era amigo, todo mundo tinha um respeito. Eu acho que isso foi muito bacana. E essa experiência também de ficar o tempo todo junto foi muito legal. A gente, como estava na mesma casa, foi muito engraçado que a gente ia pro banheiro tomar banho. Toda vez que alguém saía do banho, alguém saía com uma nova ideia. Isso foi assim... Era todo mundo que ia pro banho voltava com uma nova ideia do banho. E aí a gente sentava, discutia, falava um pouquinho e anotava pro outro dia do evento realmente falar sobre. Então foi... Tudo isso junto, acho que só teve a acrescentar pra gente.
Pelo que vocês estão dizendo, foi uma imersão dentro dessa busca por uma solução.
Sim, foi realmente uma imersão. Foi o final de semana inteiro voltado para isso. Então, acho que a gente realmente ia com essa cabeça aí de ficar junto, essa amizade, tudo só ajudou a gente nesse processo.
Eu acho que até foi o propósito mesmo da Cometa, e não sei se a agência também participou disso, mas eles colocarem nós nessa feira, tipo, realmente foi uma imersão natural, assim, nossa, e ainda juntou pra gente ficar realmente todo esse tempo junto. E com relação a gente ser de curso diferente também, que você tinha comentado, realmente quando você junta conhecimentos diferentes, acaba surgindo naturalmente a inovação, porque conjunção de conhecimentos que nunca se encontram geralmente, as ideias vão se combinando muito bem e aí acaba surgindo a inovação.
E conta para nós quais foram os critérios para o desenvolvimento do suporte de bicicleta em bagageiros de ônibus.
A própria Cometa já tinha estipulado alguns critérios para a gente seguir. Era a qualidade técnica mesmo do serviço, do suporte para segurar a bicicleta. A facilidade de você manusear ele, operacional, para os próprios funcionários da Cometa terem essa facilidade. Realmente atender as necessidades do cliente, dos ciclistas, ver quais eram as necessidades e atender elas. E também ser um projeto inovador. Entendeu? Ser uma maneira nova de conseguir transportar a bicicleta no bagageiro. E além desses, nós também quisemos colocar alguns nossos, então a gente visou também ter um custo baixo. E também com relação a ser bem prático, flexível, você conseguir manusear ele bem. E também ter uma satisfação enorme do cliente, foi o que a gente buscou mais.
E pelo jeito, todos esses critérios atenderam às necessidades que vocês foram os vencedores. Qual que é a importância desse tipo de experiência para vocês, ainda na graduação, ter contato com o mercado?
Bom, essa foi a minha primeira experiência em evento, assim, o que eles chamam de hackathon, que você vai lá só para projetar. Eu acho que é muito importante. Eu senti isso na pele, foi a minha primeira experiência. A gente, na feira, tomou uma atitude muito legal. A gente foi conversar com as pessoas. Conversar com pessoas que eu não conhecia. Eu conversei com diversas pessoas, com diversas necessidades que eles tinham. E pude entender isso. Então, para eu desenvolver, para eu entender realmente o cliente, pensar nessas coisas, aprender a aproveitar o ambiente que eu estava. Acho que isso foi muito legal. E fora a apresentação. A gente teve que apresentar para 4 jurados que estavam ali para nos avaliar. Então, era uma situação que a gente vai viver muito no futuro. A gente vai ter que fazer relatórios, a gente vai fazer projetos, a gente vai ter que apresentar isso e saber vender isso, sabe? Ter essa noção e ter essa experiência. Eu acho que isso foi muito bom. E eu recomendo para todo mundo, pelo menos uma vez, ter uma experiência dessa. É muito bacana e só acrescentou mesmo.
Realmente, a gente não tem essas experiências durante a graduação. Você fica muito dentro da sala de aula, focado em entregar trabalhos. Você até que acaba entregando algumas coisas práticas de vez em quando, só que realmente não é uma situação real. Você está amparado por um professor, não tem um prazo muito curto para você entregar uma solução, não tem uma cobrança realmente de tão financeira, enfim. Então, realmente, você se sente no mundo real mesmo, tendo que desenvolver uma coisa para o mundo real. E isso é muito gratificante e também contribui muito para o nosso desenvolvimento, que é uma coisa que a gente não tem contato.
Eu acho muito bacana quando empresas, assim, de fora da comunidade interna acadêmica, vêm até nós, vêm até a universidade buscar ideias, buscar soluções. Porque, na minha opinião, agrega para os dois lados. Agrega para a gente, que acaba tendo experiências diferentes do que a gente geralmente tem. E a gente mesmo pode contribuir para solucionar problemas da comunidade. Problemas externos, que muitas vezes não tem essa oportunidade também.
E agora, quais os próximos passos?
Bom, a gente tem o direito a uma patente da ideia, então a gente já começou a encaminhar esse processo, ver essas coisas e tudo mais. E a gente, como grupo, começou a reunir novamente, a pensar em novas ideias, realmente rever o projeto, rever mais detalhes, que agora que a gente tem mais, um pouquinho mais de tempo. Realmente fazer ele acontecer. Acho que a gente se reuniu e viu que os 4 estão muito motivados. A feira, assim, motivou a gente demais a querer realmente botar isso na prática e falar, não, daqui a X meses, a Cometa vai começar a fazer isso ou outra empresa que a gente aplique, sabe? A gente quer realmente fazer esse projeto. Então, a gente começou assim, vamos atrás da patente para a gente se proteger com a ideia. Vamos começar a pensar em detalhes técnicos que às vezes não teve tanto tempo, como materiais, dimensões, realmente essa instalação e cumprir esses propósitos que a gente pensou e mencionou anteriormente.
E toda essa parte de patente, vocês estão tendo acompanhamento da agência de inovação aqui da UFSCar?
Eles apoiaram o evento e estão ajudando a gente nessa parte, que é uma burocracia que a gente desconhece. E eles vão ajudar a gente ainda está conversando com eles estão auxiliando a gente, o que a gente pode fazer, quais são nossos direitos, quais são nossos deveres também, o que a gente tem que entregar, o que a gente tem que garantir e tudo mais. Então, ter esse acompanhamento também ajuda muito, porque às vezes você sozinho fazer uma patente, poxa, é um trabalhão, você tem coisas que você nem imagina que tem que fazer, eles por ter essa experiência, estarem aqui dentro, eles com certeza vão ajudar a gente demais nisso.
Com relação aos próximos passos também, a gente está pensando em realmente criar um protótipo, imprimir ele com impressora 3D mesmo, um modelo, e a gente começar a testar realmente, porque tudo que a gente fez durante a competição foi realmente fazer modelos no computador e tudo. Só que a gente ainda não conseguiu testar. Então, a gente está pegando esses detalhes técnicos que o Renan comentou, justamente para a gente conseguir fazer um bom protótipo e começar a testar, colocar as bicicletas em cima, ver realmente se suporta, se realmente vai ficar firme, não vai danificar a bicicleta de alguma maneira. Seria os próximos passos para a gente realmente começar a comercializar o produto.
Lembrando que todos esses próximos passos serão dados ainda na graduação, então é muito trabalho. Eu agradeço a participação de vocês aqui na Rádio Fiscal.
Bom, a gente que agradece, tem muita coisa acontecendo, a gente está assim, tentando ajustar tudo, tentando conversar tudo e a gente com certeza agradece pela oportunidade de estar aqui na rádio, da agência de inovação, de estar amparando a gente, guiando a gente e também da Cometa que abriu essas portas, poxa, eles botaram a gente na maior feira da América Latina de bicicleta, foi sensacional. Tudo isso está sendo muito absurdo para a gente, assim, a gente só tem que agradecer mesmo.
Agradeço também a oportunidade e espero que muito em breve todos nós da comunidade, o pessoal ouvinte da rádio, já possam estar fazendo a utilização desse produto que a gente está desenvolvendo, poder transportar as suas bicicletas com bastante segurança aí nos bagageiros dos ônibus.
Também queria agradecer muito e também gostaria muito que acontecesse mais desafios assim aqui na UFSCar, a agência de inovação trouxesse mais de outras empresas para todo mundo, de todos os cursos da UFSCar, porque realmente isso contribui muito, então eu ver outras competições assim, eu até teria até vontade também de participar de outras, então acho que contribui muito para todo o ambiente da UFSCar.
Boa sorte, então, a todos os projetos que vocês estão aí engajados. Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Tá aí, muito obrigada, Luína, pela entrevista e parabéns aos estudantes pela iniciativa. E vale ressaltar ainda que outros dois grupos de estudantes aqui da UFSCar também participaram do desafio Bike Bus.
17 horas mais 12 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui e você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você e até mais.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.